pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB. Se você tá ouvindo esses episódios em sequência, deve estar de saco cheio já com essa saudação, né? Mas é a que tem, é a única que a gente conseguiu pensar e é a que vai. O importante mesmo é o conteúdo, não é verdade? Pessoal, hoje a gente vai bater um papo aí sobre processo penal, né? É isso aí, processo penal, tá? Então temos aí questões muitíssimo interessantes, algumas atualizações e alguns comentários pertinentes aí pra tua provinha, beleza? Seja lá qual prova você esteja fazendo, tá? Antes de mais nada, pessoal, gostaria de pedir a imensa colaboração de vocês para vocês, seja onde quer que você esteja ouvindo, para você curtir, compartilhar, acompanhar o nosso podcast ali e, se possível, avaliar, se você estiver ouvindo, por exemplo, lá no Spotify, avalia, não esquece, vai lá nas estrelinhas, dá 5 estrelas pra gente, que a gente vai ficar bem contente contigo, tá bom? E com todo mundo aí, o episódio vai, o programa vai para um monte de pessoas. Sabe, pessoal, que isso é mentalidade coletiva, você vai fazer a prova e nunca mais vai me ouvir, mas outras pessoas vão ouvir graças aí ao teu incentivo, que a gente vai continuar gravando à medida que a audiência for boa, tá? Aproveitando isso, corre lá no Instagram também, @pílulasdaOAB. Todo dia tem as pílulas lá para você, todo dia ou quase todo dia, para você anotar e ver por onde a FGV tá transitando aí, cobrando essas questões marotas aí na prova, beleza? Mas vamos lá então para o nosso episódio de hoje. Vamos falar então sobre processo penal. A questão número 1 diz assim, ó: João está sendo processado por um crime doloso contra a vida e, após o oferecimento das alegações finais, o magistrado impronuncia o réu. Assinale a alternativa que apresenta a situação em que seria possível processar João novamente pelo mesmo fato delituoso. Vamos lá. Letra A. Desde que haja novas provas e não tendo ocorrido qualquer causa extintiva de punibilidade, pois a decisão de impronúncia não transita em julgado. Isso é um balaio de gato, já comento. Letra B. A justiça já se manifestou em relação ao processo de João, tendo a decisão do magistrado transitado em julgado. Letra C. Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Non bis in idem. E a letra D. A sentença de impronúncia é decisão interlocutória mista não terminativa. Quem não estudou, assinala essa, né? Um monte de palavra e tal, pá. Mas, pessoal, olha só. E por que que assinala essa, né? Porque tem uma discussão, principalmente dos estudiosos, assim, aqueles professores que dissertam artigos e tudo mais, sobre a impronúncia e a absolvição, tá? Porque na absolvição, acabou, já era, obrigado, tchau. E na impronúncia, não. Na impronúncia, é possível, sim, esse caso voltar à tona, tá? Então, há uma discussão nisso, né? Não há uma segurança jurídica para esse réu agora ali impronunciado, vamos dizer assim, tá? Por isso que eu falei que quem tá desligado assinala a letra D, decisão interlocutória mista não terminativa, porque na cabeça de quem estudou só um pouquinho, opa, o processo não terminou, pode voltar, né? Porque, olha só, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indício suficiente de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, ele impronunciará o acusado. Mas olha só, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova, tá bom? É o artigo 414 do Código de Processo Penal. Então, o correto é a letra A. Desde que haja provas novas e não tenha ocorrido qualquer causa extintiva de punibilidade, pois a decisão de impronúncia não transita em julgado. Belezinha? Questão número 2 agora fala assim, ó: na cidade A, o delegado de polícia instaurou inquérito policial para averiguar a possível ocorrência do delito de estelionato praticado por Márcio, tudo conforme minuciosamente narrado na requisição do Ministério Público Estadual. Ao final da apuração, o delegado de polícia enviou o inquérito devidamente relatado ao promotor de justiça. No entendimento do parquê, a conduta praticada por Márcio, embora típica, estaria prescrita. Nessa situação, o promotor deverá, vamos lá, letra A, deverá arquivar os autos. Aqui está incorreta, tá, pessoal? Porque o arquivamento não é realizado pelo promotor. O promotor não arquiva nada, quem arquiva é o juiz. Boa? Letra B, oferecer denúncia. Também está errada, né? Se a punibilidade está extinta devido à prescrição, a denúncia não poderá ser oferecida, belezinha? Letra C, determinar baixa dos altos. Está incorreta, né, pessoal? Inclusive, inexiste previsão legal acerca de determinação de baixa dos altos. E a D, por fim, ele vai requerer o arquivamento. Aí tá certa, tá? O ordenado, ali, né, no caso ordenado, o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Artigo 28 do Código de Processo Penal. Questão número 3 agora. Um professor na aula de processo penal esclarece a um aluno que o Ministério Público, após ingressar com a ação penal, não poderá desistir dela, conforme expressa previsão do artigo 42 do Código de Processo Penal. O professor estava explicando ao aluno o princípio da, e aí vem as alternativas, princípio da indivisibilidade. Aqui tá errado, tá, pessoal? Porque esse princípio da indivisibilidade, consiste em um princípio próprio da ação penal privada, tá? O querelante, ele deve propor a queixa contra todos os autores do crime. Tá lá no artigo 48 também. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade, beleza? Letra B, princípio da obrigatoriedade. Aqui também está errado, porque após o conhecimento do fato criminoso e das suas circunstâncias, o Ministério Público ele é obrigado, sim, a entrar com a ação penal, tá bom? O princípio da indisponibilidade. Aqui está correta, porque uma vez ajuizada a ação penal, veja, não é ingressar com o processo, ele já está ajuizada essa ação penal, tá? O Ministério Público ele não pode desistir da ação. Tá perguntando o artigo 42, não confunde, tá? Então, é isso aí, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Então, tá correta a letra C, princípio da indisponibilidade, tá? Aí tem a letra D também, que fala da intranscendência. Também tá errada, porque o princípio da intranscendência, no princípio, né, da intranscendência, a pena não pode ultrapassar o quê? A pessoa do réu não transcende aquela pessoa, tá bom? Questão número 4 agora. No curso de uma investigação policial que apurava a ocorrência dos delitos de sonegação fiscal e evasão de divisas, o procurador da República X requereu ao juízo federal criminal medida assecuratória, já que obteve documentos que informavam os bens que teriam sido adquiridos pelo investigado com proventos da infração penal. O juiz federal decretou a medida assecuratória, que foi cumprida a contento. A partir do caso apresentado, assinale a alternativa que indica a medida assecuratória adotada. Vamos lá. Alternativas, letra A. Busca e apreensão. Aqui está errada, tá? Porque é um meio de prova e não uma medida assecuratória, a busca e apreensão, beleza? Letra B. Tá errada. Letra B é arresto, arresto e tá errada, tá? Porque arresto é uma medida assecuratória que recai sobre os bens móveis de origem lícita, tá? E serve como garantia para assegurar o ressarcimento do dano ao ofendido e possui caráter residual, tá? Aí vem a letra C. Sequestro, aí tá certinha, beleza? O sequestro é uma medida assecuratória que recai sobre os bens móveis e imóveis de origem ilícita, ou seja, é o fruto do crime. Pessoal, sabe como que vocês fazem para não confundir o que é lícito, o que é ilícito? Pensa assim, ó, sequestro é um crime, crime é ilícito, então o sequestro recai sobre bens e imóveis de origem ilícita, tá? Ridículo, mas funciona, tá? Eu só aprendi sozinho, nunca nenhum professor me ensinou, mas é bem comum, né? Na real, eu pensei agora, tá, pessoal? Mas vale a pena, toca aí. Então, assim, ó, a título de exemplo, né, pensa, a casa do criminoso é adquirida com dinheiro de roubo, tráfico, extorsão, seja lá o que for. Então, o criminoso, ele adquiriu esse imóvel com dinheiro que é fruto de crime. Daí já era, sequestra o esquema, tá? Letra D falava em hipoteca legal. Aqui tá errada, tá, pessoal? A hipoteca, ela é uma medida securatória que recai sobre os bens imóveis de origem lícita, bens imóveis de origem lícita, feito por meio de uma inscrição do registro público de um gravame de intransferibilidade a fim de que o terceiro de boa-fé não adquira o bem arrestado, tá bom? Entenderam? A hipoteca é em cima de um bem que está arrestado, se junta as duas coisas ali, tá certo? Os dois institutos. A questão número 5, por fim, eu acho que é a última também. Fala assim, ó. José, após responder ao processo cautelarmente preso, foi condenado à pena de 8 anos e 7 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Após alguns anos no sistema carcerário, o seu advogado realizou um pedido de livramento condicional, que foi deferido pelo magistrado competente. O membro do parquet entendeu que tal benefício era incabível no momento e deseja recorrer da decisão. Entenderam? 7 anos e 8 meses, regime fechado. Passaram-se alguns anos, veja que não se fala em quantos anos. Foi feito um pedido de livramento condicional e o parquet, o MP, acha que é incabível. Vamos ver aqui. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa que menciona o recurso correto. Bora lá. Letra A. Agravo em instrumento no prazo de 10 dias. Perdão, pessoal. Agravo em execução. Agravo em execução no período de 10 dias. Letra B, recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias. Letra C, agravo em execução, no prazo de 5 dias. E recurso em sentido estrito, no prazo de 10 dias, tá? Então, foi pedido o livramento condicional e foi deferido isso. Qual é o recurso, tá? Que o Ministério Público tem que ingressar. Aqui, pessoal, é o seguinte, olha só. Como a gente está falando de uma pena que já está ocorrendo, isso está lá no juízo da execução. Então a gente vai falar de lei de execução penal. Na lei de execução penal, o que a gente tem? Tem o recurso de agravo, tá bom? Então assim, nem se fala em recurso estrito aqui. Até tem vários artigos do CPP que estão revogados, a gente fez um episódio aqui do podcast, por causa da LEP, tá? Então lá no artigo 197 da LEP, vai dizer, das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo, tá bom? Execução. Aí o prazo disso aí, súmula 700 do STF. O prazo é de 5 dias, o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Então, o correto é que letra A, agravo em execução no prazo de 5 dias, tá bom? Então, era isso que temos para hoje, belezinha, pessoal? Pessoal, eu falei letra A, não, é letra C, tá? Agravo em execução, prazo 5 dias, tá joia? Então era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Não esquece daquele like, principalmente daquela avaliação aqui no Spotify. Se você não segue, segue a gente também. A sua força aí reúne a força de todos e a gente vai continuando em frente, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até mais. Tchau, tchau.